Chegou o quarto reforço, hein?
Olha reforço, Lelê!
É o Brian.
José,
Lelê, fala comigo, Lelê, que
acabamos
tradução é essa?
De ver, que a gente tá vendo, tá a vendo. Gente vai deixar no link pra vocês verem também, a apresentação de Brian Angulo.
Opa, em quem?
Para o Santos Futebol Clube, o maior time da terra. Só que é a apresentação dele. Agora estamos apresentando quem?
A gente, o podcast Bem Bolados.
O podcast que você?
Aprendeu a amar.
E eu sou o?
Alexandre Cito.
E você é o?
José Otávio.
E nós somos o?
Bem Bolados.
Bem Bolados, o programa que você aprendeu a amar. E hoje nós vamos falar do que, José?
Ô, Lelê, pelo amor de Deus, a gente conseguiu introduzir finalmente o podcast depois de 17 tentativas, né?
A gente teve que parar, voltar e errar e agora deu certo.
E acertar.
Agora a gente tem que acertar sempre.
Ô, Lelê, eu nem sabia que o Santos tava podendo contratar.
Não tá, né, inclusive. Ele rescindiu com o Cruz Azul do México, que há 2 anos atrás o Santos tentou, o São Paulo indicou ele. Uhum. O Santos não conseguiu porque ele estava muito caro. Veio de grátis.
Oh, 0800.
0800 é o ruedão da massa.
Porra, é o Brian mesmo, mano.
É o quarto reforço.
Mas vale.
É isso que a gente vai falar
não
hoje.
Não é? Qual que é os temas hoje desse podcast?
Pra manter o futebol, a gente vai falar um pouco sobre Copa do Mundo, né? Que, querendo ou não, todo mundo gosta de Copa do Mundo, José.
Todo mundo.
Só que eu tenho uma crítica que eu vou deixar agora mais aprofundar no final, que é muita gente que não acompanha tanto o futebol vem dar as opiniões baseado só na camisa. Então eu vejo muita opinião rasa sobre a Copa do Mundo e eu quero tratar isso sobre hoje, porque o grupo do Brasil não está fraco, não.
Não está fraco, só que hoje, como de costume, a gente sempre vai deixar o futebolzinho para o finalzinho. Para o pessoal que não acompanha, não curte tanto futebol, se deleitar com assuntos mais do momento, pop, que não quer, que é, Lelê?
Um maluco.
Não, é um maluco deu Cris.
Exatamente.
Esse crossover que aconteceu na vida real. Do Will Smith e o Chris Rock.
Chris Rock, man.
O Chris Rock. Inclusive, no primeiro episódio, acho que a gente fala aqui no Bad Boys, ambos queríamos ser o Will Smith.
Eu queria ser o Will Smith, mas...
E será que hoje daremos a razão ou não daremos a razão para o Will Smith?
É, esse tema é complicado pra mim.
É bom. Você tá gatinho?
Te dá gatinho.
Por que, Lelê?
Porque, assim, de verdade, eu não... consigo me imaginar na situação, mas tentando me colocar no lugar dos dois, eu sinto que os dois têm razão. Assim, eu acho que às vezes a gente tem a nossa opinião, é lógico, a gente quer forçar a opinião, quer escolher, um tá certo, o outro tá errado. Mas eu acho que ali naquela situação, nenhum dos dois estavam 100% certos.
Aí eu gostei. Por aí também meu raciocínio, mas me conta mais.
Por exemplo, o Chris, né? Chris Rock. Ele tava ali trabalhando, inclusive, né? Porque ele foi contratado pra apresentar o Oscar.
Sim.
Então, aí você para pra pensar. Imagina se você fez uma merda no seu trampo, em vez de tomar um xingamento, você toma um tapa. Não é legal, né?
Não é.
Às vezes, ou um cliente vai lá no seu açougue. Trabalho, no meu açougue, dá um tapa. Não é legal.
Eu não gostei do jeito que você cortou a picanha. Toma.
Aí toma um tapa, né? Em vez de só pedir pra cortar diferente.
Exato.
Entendeu? Então, de certa forma, foi um pouco disso que aconteceu. Do mesmo jeito, e se eu merecer, entre aspas, tomar o tapa? E aí? Aí já não cabe mais a mim. Cabe muito mais a pessoa que fez o ato do que a mim. Então, esse que é o problema. O que o Will Smith fez, cabe a ele. Porque o Chris Rock fez o que coube a ele também.
Entendi. Tipo, ambos tiveram o livre-arbítrio de agir como quiseram. Ambos agiram como quiseram.
E ambos...
Então, agindo de maneira duvidosa.
Não, ambos estão tendo que lidar com as consequências. Não agir de maneira duvidosa. Eles estão lidando com a consequência.
Cara, eu acho o seguinte, mano. Eu acho que o Chris Rock, ele tava lá pra fazer gracinha, tá ligado? E essa edição do Oscar, mano, eu tava assistindo. É até louco isso. Porque eu achei uma edição muito... Olha só a palavra. Cringe, mano. Vergonha alheia.
Sério?
Mano, em vários momentos, o peso... Porque o Oscar, há uns 5 anos pra cá, desde o Seth MacFarlane, que é o criador de Family Guy, quando apresentou, tem essa ideia de um bagulho mais bem humorado, tá ligado? O host, um cara do humor, não de agora, mas de agora vem pra esses caras um pouco mais ácidos, tá ligado? E o Chris Rock entrou nesse carimbo. Porém, mano, a questão maior é que toda a parte humorística do texto do Oscar foi meio apelativa. Teve uma situação com a Kristen Dust, eu acho que é o nome, eu não lembro o nome da atriz, que ela tava, inclusive, concorrendo lá com o esposo dela, e ela foi meio que chamada de a mulher do ator, sabe? Tá lá de acompanhante, como se fosse uma referência também à prostituta, tá ligado? E a mulher chorou, mano. E, tipo, isso não foi tão divulgado, mas aconteceu também de uma humorista. Ah, esqueci o nome da mulher também. Sei, aqui a informação é rasa, a gente só fala por cima. Mas, tipo, foi uma edição ácida, mano. E eu acho que o Chris Rock não foi diferente, mano. Ele fez uma piada infeliz, tá ligado? Que foi gratuita até, sabe? Soou como ofensa, assim. Mas foi uma piada, e aí já entra no bagulho de limite do humor, que é meio...
Então, esse é meio complicado. Problema. Qual que é o limite do humor? Porque às vezes a gente ri de algumas piadas, mas aí se fere a gente não ri. É foda, tipo, eu fico nessa, porque eu não tenho uma opinião formada, porque eu fico nessa dúvida também.
Então, a gente pode entrar nisso um pouco depois, em questão de se sobrar tempo de falar de limite do humor, que eu acho que é uma discussão complicada, né? Porque entra em liberdade de expressão é tudo muito, muito subjetivo, entendeu?
Não, mas aí um ponto é isso. Se você fizer, você tem que lidar com as consequências.
Exatamente.
Independente do limite do humor ou não.
Que aí é o que eu penso, por exemplo. O Chris Rock fez a piada infeliz dele. Aí o Will Smith ficou extremamente ofendido, tá ligado? Foi lá, levantou numa postura de Lorde e deu um puta tapão lindo. Lindo, lindo, lindo. Foi um dos tapas mais lindos dados assim na vida real, tá ligado? Foi. Foi um bagulho maravilhoso. Foi coreografado. Ele foi. Foi. Nossa, como é que eu posso falar? Foi chique, mano.
Foi parecer foi... cinema mesmo.
Exato.
Foi um tapa de cinema.
Tanto que todo mundo começou a achar que era fake. É. Porque ambos são atores. Tipo assim, caralho, olha, atores atuando, mano. Que coisa absurda.
No Oscar, né? Que ia ser maravilhoso se tivesse isso em vez da briga.
Só que, tipo, pra quem tava assistindo e pra quem tava lá, ficou aparente que não era encenação, tá ligado? Que o Will Smith ficou xingando depois do Chris Rock. O Chris Rock ficou super, tipo, cara, um climão do caralho. Eu acho que o Chris Rock, assim, o Will Smith foi bem no tapa. Foi um tapão, lindo.
Foi um tapaço.
E o Chris Rock foi bem no pós-tapa, mano.
Foi, porque ele manteve, ele tentou manter o trabalho dele.
Não, mas tipo assim, pô, ele fez lá umas piadinhas engraçadas, o pessoal ainda riu, quebrou o climão.
Ficou tipo uma noite histórica na TV aqui.
E ele sabia disso, porque foi, mano.
Porque foi.
Foi. Tipo, a gente vai falar durante muito tempo ainda desse tapão. Nossa, do Oscar. O Oscar viralizou, tá ligado? Sim, mano. A cultura norte-americana, ela foi influenciada por esse tapão. E no que isso afeta o Grêmio, tá ligado?
E qual que é esse meme do Grêmio, inclusive?
Mano, esse meme...
eu já vi no Twitter, mas
não
bateu, é.
Mano, é que tipo, quando o Grêmio tava pra cair, tá ligado? Todo ponto é importante. Então, tipo assim, o que isso afeta o Grêmio, tá ligado?
Grande Grêmio imortal que mais morre.
Imortal que morre no final, contrariamente ao que a Sandy e o Júnior falavam. Mano, mas ainda no Will Smith, eu acho que foi isso. Um deu um tapão, o outro levou o tapão. E ambos agiram com ação e reação. Como já dizia Newton, pô.
Cada um teve que lidar com a sua inércia, né?
Tá
ligado.
Olha
ali. E eu acho que é isso também, porque, de certa forma, a gente querer julgar o ato deles lá, não, eu não consigo. Eu acho que eu tô numa fase que eu tento não julgar mais, sabe? Eu não tô conseguindo. Eu quero ter uma opinião, mas e aí?
Ah, mano, então eu acho que eu vou me ater mais a ser mais incisivo. Mano, eu acho que o Chris Rock fez a piada infeliz, porém o Will Smith não deveria reagir dando um tapa na cara dele no meio do palco, tá ligado? Tipo, o Will Smith, ele tem todo o direito de se sentir ofendido. A gente fala muito do Will Smith, mas tipo, tem a Jade, tem a Jada, né, na verdade, que é a esposa dele, que ela sim foi o alvo da piada, então a gente tem que pensar nela, o trauma que isso pode ser pra ela, o gatilho.
E ela já ganhou um Oscar, né? Ela já foi indicada em outros. Cara, inclusive, a piada que ele fez foi um filme que ela fez, que foi muito famoso dela, né?
Foi, eu acho que ela foi sim, mas eu não sei se ela ganhou, mano, acho que não. Mas, mano, tipo, a reação pra mim foi um pouco acima da média, tá ligado? podia ter sido um pouco mais contida, menos violenta. É claro que em situações, eu não sou desse discurso, tipo, ah, nenhuma piada tem que ser reagida com agressão. Mano, às vezes o cara fizer uma piada nazista, porra, então, ou um bagulho...
É agressão.
Aí é, porque é um bagulho diferente. É. Aquilo foi uma piada, mano. É que eu acho que às vezes as pessoas pesam, isso é até polêmico falar, é até polêmico pra mim falar isso às vezes. Mas, mano, às vezes as pessoas dão peso demais às coisas. Tipo, isso foi infeliz, tá ligado? Uhum. Foi chato. Mas não foi um crime, mano. Sabe? Não foi um...
Não, então, é por isso que eu tô nessa minha brisa, porque eu vi gente zoando o Smith, tipo... Porque teve aquela polêmica, aquela traição, e aí...
É que não foi meio traição, mas, tipo, ela se envolveu com outro cara e não tinha contado. Ela foi deixar contado pro momento.
Só que aí eles mesmos foram na televisão falar sobre isso. E aí entra a minha brisa, que é tipo assim, eu não iria na televisão falar sobre isso, porque eu sou mais reservado, por exemplo... Mas aí é a vida dele, beleza. Uhum. Só que aí a gente agora quer julgar ele por um ato que ele fez, uma piada infeliz, comparando que quando é o papo de traição, ele não ficou tão nervoso assim, sabe? É uma comparação tão besta que eu fico tipo, mano, então pra que eu vou dar minha opinião? Porque qual é a opinião desses caras?
Opinião ruim, por que eu vou me arriscar e dar opinião?
Não, mas eu sei que pelo menos a decência eu tenho pra pensar que foi infeliz ele ter... reagido com agressão, porque, pô, nada tem que ser feito reagido com agressão. Mas, na verdade, não. Você mesmo falou por que não. Uhum. Mas ele poderia, nesse caso, por exemplo, é que ele não sabia que ele ia ganhar o Oscar. Porque, inclusive, ele ganhou. É. Ele poderia ter dado um discurso lá no palco que desmoralizaria ainda mais o Chris Rock, mais do que o tapa, por exemplo. Porque o pós-tapa dele foi bom, inclusive. Ele não ficou tão desmoralizado, digamos assim. Então, é isso que eu quero dizer. Às não. vezes, um discurso seria mais forte do que o próprio tapa.
Eu concordo com você, porque, por exemplo, o tapa é uma puta munição pro Chris Rock. Tipo assim, o Chris Rock até poderia ter fudido o Will Smith, questão legal. E o Will Smith, ele retirou o nome dele da academia de Hollywood, do bagulho que faz parte do Oscar e tudo mais, como se fosse um OAB dos artistas.
Uhum. Né? Ele que pediu pra tirar.
Ele pediu pra retirar. E tá tendo um processo aí, eu acho que acaba na quarta, que vai definir o futuro, se o prêmio é retirado ou não do Smith, se ele vai ter alguma outra sanção da academia. Enfim, surgiu uma treta que poderia ter sido evitada pra ele. E o Chris Rock em questão. O Chris Rock, ele não foi na justiça, ele não foi nada.
Ele não.
Né? Até pediu desculpa pela piada depois, tá ligado? Mas ele não teve as consequências, não. Só que muniu pra ele fazer stand-up disso.
Agora ele vai poder zoar pra caramba.
Ele e o mundo inteiro, tá ligado? Então, tipo assim, se o Will Smith tivesse feito igual você falou, pô, um discurso cagado na cabeça do Chris Rock, com mais classe do que foi aquele tapa que já houve classe.
Já
teve classe. Então poderia ter sido melhor, sabe? Poderia ter sido mais inteligente. Eu acho que foi essa a questão, ele poderia ter sido mais inteligente.
Ele acabou agindo muito na emoção, né? Mas olha, até o Will Smith tem emoção.
Assim,
ele é o Will Smith.
O que cabe a nós?
A gente é emocionado.
Emoção pura. Mas, Lelete, eu acho que o que fica no final dessa discussão é que, pra mim, ninguém tá certo. É. Tá todo mundo errado.
E quem achar que tá certo tá errado também.
Errado
e quem
também.
Achar que tá errado tá errado também.
Tá errado.
Errado.
Inclusive, eu acho que a gente tá errado agora.
É, porque às vezes a gente mal manda na nossa vida e quer mandar na do cara, né?
Compra um gato e manda em sete.
Ah, o que eu faria no lugar do Will Smith? Nada, porque eu não ia nem conseguir ser nomeado ao Oscar, porra.
Nunca teria feito o Busco da Felicidade.
Eu não... sei lá, tá ligado?
Não teria feito Bel Air, maluco. Você nunca seria um maluco no pedaço.
Nunca.
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 E você nunca seria um Cris do Todo Mundo Odeio.
Nunca.
Nunca. Ou seja, por que a gente vai se preocupar
com o que eles fizeram? Porque a gente nunca vai ser nomeado pro Oscar.
Nunca. Eu acho que a gente tem que se preocupar. Eles têm que se preocupar com o que eles fizeram, tá ligado?
Eles vão lidar com as consequências.
Eu acho que eles já se posicionaram, então foda-se. Porque que come nossa opinião disso aqui? Que afeta o Grêmio?
Que isso afeta o Grêmio? Mas é uma informação que a gente tá passando também pro pessoal.
Claro.
Eles já se retrataram, inclusive.
Sim. Eles são amiguinhos, tipo, eu acho que não são, não.
Eles não são, não, na verdade. Mas a Jada mesmo já falou que agora é um tempo de cura pós Oscar. Então, assim, agora é esperar as consequências, inclusive, igual você disse, os próximos dias vai sair a consequência dele, do Oscar. E eu queria, inclusive, ver esse filme. Eu não vi o filme que ele
eu
foi.
Eu também não.
Mas o meu psicólogo, inclusive, falou que é bom. Ele falou que é muito bom pra assistir.
Vamos ver, como é que é o nome do filme?
Vou pegar agora.
É.
King Richard, é da.
Ele fez o King Richard, né? Que era o pai da Serena Williams.
Serena Williams.
E a Venus Williams.
Pior que eu tô com vontade de ver esse filme, mano. Porque o tema é da hora, né? Fala de esportistas muito conhecidas. E tem o Will Smith. Eu acho que foi esse tapão, foi bom pra vender o filme também.
Foi bom pra caramba, assim.
Financeiramente.
Ó, King Richard, Criando Campeãs.
Opa.
Então aí, ó. O pessoal anotar aí pra assistir, nós também vai assistir, Lelê.
Olha aí, vamos falar um pouco mais, ó. Richard Williams é um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas, Venus e Serena, em lendas do esporte, com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos.
Caralho, é o Paulo Freire do esporte.
O Brasil tinha que pensar mais, né?
Ele é crítica e é social isso daí, hein?
É, Paulo Freire é bom.
Ah, mas eu ouvi o Constantino falar que o Paulo Freire é comunista.
Ah, ok. O Constantino é Constantino. Que Olavo, hein?
O Olavo tá sete palmos da terra, tá?
A gente não falou do Olavo, né?
Verdade, enquanto a gente não grava... É verdade, ó, o pessoal aí... Quando a gente parou de gravar, o Olavo era vivo ainda.
É verdade.
Aí agora a gente voltou a gravar, ele felizmente... Não, felizmente não.
Não.
Justamente ele já... Já faleceu.
A vida é isso. E vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo?
Vamos falar de Copa. Vamos sair desse assunto bad vibes que é o Olavo.
Gente... Agora é clima de Copa.
É, morreu mesmo. Vamos comemorar. Vamos,
já que a gente tem informação... José, você sabe por que a Copa não vai ser tradicionalmente no meio do ano, conforme todos os outros Copas? Você sabe a informação?
Eu não sei, Lelê. Eu não sei, não.
Você não sabe?
Não.
Sério mesmo? Ah, mas eu sei.
Você sabe? Me fala então, Lelê.
Receba, melhor do mundo. É porque como lá no Catar, nessa época é muito calor, cerca de 50 graus pra cima, é quente.
Caralho.
Pra futebol, então deu medo.
Esquenta!
Eles passaram pro dia 21 de novembro até 18 de dezembro. Imagina a gente, se a gente ganhar a Copa, emenda Copa, emenda Natal.
Seu aniversário.
Meu nível, todo mundo vai comemorar. O ano novo, já aproveita e emenda o Carnaval.
Tudo o Brasil vira uma festa.
Aí imagina, Brasil vira uma festa. Bolsonaro sai, porque tem eleição.
É outubro.
Aí, né, ou um dos. Ali, né, 12 mais um. 12 mais um. 382, 2. 12 mais um tá aí, né?
É igual os caras lá que entram, não fala 24, é 23 mais 1.
É que não pode falar muito, né?
É, não fala que é criticado ao senhor tadinho.
Não, mas depende, porque eu quero no 12, mas o 12 mais 1 talvez vai ser a solução, dependendo do cenário político, né?
Entendi.
A gente vai falar de Copa, não?
Vou falar de...
Vou pôr até a música 12 mais 1 do Charlie Brown aqui. Vamos lá, José, ó. Vamos analisar os grupos, certo? E
Opa.
Aí a gente dá uma opinião ali meio, o grupo da morte e tal. Grupo A, o Catar, Equador, Senegal e Holanda.
O que você acha desse grupo? Quem que você acha que passa os dois?
É, vamos lá, eu acho que vai passar Holanda e Senegal.
Eu acho que vai passar Equador e Holanda.
Em primeiro quem?
Holanda. Ah, Holanda tem mais time, né?
Holanda tem mais time. Vamos lá, Inglaterra.
Qual que é esse grupo? Calma.
Grupo B. Pronto. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e a Euro Playoff. A Euro Playoff a gente vai pegar aqui, ó. Copa do Mundo, chaveamento.
É verdade, porque tem que saber qual que tá pra classificar na Euro.
Que é o País de Gales, que já tá na frente. Uhum. Se eu não me engano, é a Escócia, mas eu vou confirmar aqui.
Uhum.
Tem mais um time, você lembra qual era o outro time?
É Irlanda?
Talvez, vamos ver.
Irlanda do Norte? Não sei. Mas, mano, desses daí, calma que a gente já volta lá.
Espera, vamos lá, Holanda. Você acha que a Holanda tem chance de ir pra final?
A Holanda grupo A, né? Não, não acho não.
Você acha que não?
Não, ela vai ser time que vai cair nas quartas, oitavas.
Tá, eu também concordo. Mas vamos lá então.
Vamos entrar nos grupos, a gente vai no... Ah, não, vai no playoff da Euro, né?
Vamos lá, eliminatória da Copa.
É, o País de Gales, aí tem a Escócia, que também sempre chega. Aí, ó.
País de Gales. Pô, a gente não tá conseguindo.
Não tá conseguindo ver. Ah, vai no grupo mesmo, vamos falando nos grupos mesmo. A gente vai deduzir que vai passar o País de Gales.
Mas eu acho que vai passar o País de Gales, inclusive. Eu realmente acho que vai passar.
Também acho. Então, se cai País de Gales, vamos deduzir pelo País de Gales. Se cai o País de Gales, eu acho que passa Estados Unidos e País de Gales, mano.
É, você acha? Estados Unidos e País de Gales?
Eu acho que passa Estados Unidos e País de Gales.
Não, não.
Qual que é o grupo? Qual de novo?
Inglaterra.
Ah, pô, Inglaterra. Eu confundi aqui, cara. Eu tava com a minha cabeça Austrália.
Ó. Inglaterra, Irã, Estados Unidos.
Beleza.
E aí pode ser País de Gales, Escócia ou Ucrânia.
Tá, eu acho que vai ser o País de Gales.
Eu acho País de Gales. Então vamos lá. Em Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o País de Gales, eu acho que vai passar a Inglaterra. O Irã é um time muito bom. Os Estados Unidos é um time ok. Só que aí, País de Gales, eu acho um time bem ok também. Eu fico entre Inglaterra e aí os três vão competir juntos.
Eu vou Inglaterra e Estados Unidos.
Ah, eu acho que... Eu vou Inglaterra e Irã, hein?
Inglaterra e Irã.
Inglaterra e Irã.
Pô, vai cair Irã e Estados Unidos no mesmo grupo? Que é isso, Lelê?
E a pessoa ucrânia passa?
Ô, Lelê! Se tivesse a Rússia nesse grupo, ia ser o burburinho dos burburinhos.
Mas é, ela foi excluída, né?
Tem um grupo... Foi excluída? Tem um grupinho aí, o grupinho da maldade, que é o grupo E, eu acho.
Não,
é o grupo, não,
ser,
não, mas eu não quero dar spoiler de futebol, não. Mas é que o grupo E tem a Espanha, a Alemanha e o Japão. É o eixo.
É o
só
eixo.
Faltava a Itália nessa brincadeirinha aí.
Mas a Itália caiu também.
Aí não pode.
As coisas ruins sempre caem, né?
Verdade. Ô, louco, Lelê, eu gosto da Itália.
Não, mas eu
não, fascismo não gosto.
Exatamente, foi isso que eu quis dizer, porque vai cair agora aqui no Brasil.
Ó, pega aqui, ó, vapo.
É, porque vai cair aqui também.
Vamos lá, Lê, qual...
Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.
Esse grupinho é gostoso de ver jogar.
Ó, porque a Argentina vai passar, eu acho,
vai,
primeiro.
Vai,
só que a Arábia tem um time bom. O México sempre chega e a Polônia tem Lewandowski.
O time da Polônia tá bom.
Argentina e México, porque o México sempre passa e sempre cai nas oitavas.
Argentina e Polônia consagro, tenho certeza que vai passar os dois.
Você acha que dá? Então, grupo D, França, aí pode cair. Emirados Árabes, Austrália ou Peru.
Eu acho que vai passar a Austrália.
Eu acho que passa o Peru.
Você vai deixar o Peru passar?
Não, o Peru é mais forte.
É,
o Emirados Árabes, eles são bons. Ano passado deram trabalho, Copa passada deram trabalho pra Alemanha. Mas a Austrália não tá muito forte esses anos, porque ela costuma classificar melhor.
É.
Peru, eu vou de Peru.
Você acha que você vai deixar o Peru entrar nesse grupo?
Vou deixar. Aí eu, inclusive, acho que passa França. Aí vai ser Peru no meu caso e o seu caso, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Passa França e Dinamarca aqui.
Eu acho que passa França e Dinamarca também.
Grupo E. Aí é Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia.
Acho que passa Costa Rica.
Costa Rica, então. Alemanha e Japão.
Isso daí tá legalzinho de ver.
Eu acho que vai passar Espanha e Alemanha.
Também acho.
Eu acho que nessa ordem, inclusive. Espanha e Alemanha em primeiro.
Mano, eu também acho. Eu acho que a Espanha tem mais time que a Alemanha hoje.
Aí Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.
Esse tá aquele grupo médio, né, mano? A Bélgica, ela tá um pouco superior.
A Bélgica vai passar, eu acho. Aí Canadá, que tá um time legal, sim. Ganhou, tá alguns jogos invictos. Marrocos, que tem uns jogadores que jogam na Europa e são bons. E a Croácia é a atual vice-campeã, então.
Modric, companhia.
Eu acho que assim, a Bélgica e a Croácia passa, mas a Croácia vai tentar pelo peso mesmo. Que é a minha crítica. Só que eu acho que aqui o Canadá vai dar muito trabalho e o Marrocos pode atrapalhar.
Eu acho que vai passar a Bélgica e Croácia também, com a Croácia meio penando.
É, eu acho que vai ser muito... Todo mundo com um ponto muito parecido e saldo de gol vai definir aqui. E aí, nosso grupo. Brasil, Sérvia e Suíça, que são iguais a de 2018. E Camarões.
Eu achei um grupinho, pessoal, falando que é fácil. Não é tão fácil não, Lelê.
A Sérvia tá bem, o Vlahovic joga demais.
Camarões tá bem.
Camarões tem um time bem forte.
E a Suíça é organizadinha.
Pô, a Suíça é forte. Aqui eu acho que esse ano passa Brasil e Sérvia.
Brasil e Sérvia, cara, eu vou em Brasil e Camarões, mano. Camarões. Só pra ser polêmico, porque eu acho que o Camarões jogando futebol chato. Futebol chato de enfrentar, mano. Se você chegar de salto alto, você vai levar. Você vai deixar os Kudoiro passar, ou não sei.
É, então eu acho que vai ser bom. Essa Copa agora é um grupo forte também.
Grupo H é grupo da morte.
Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Coreia do Sul tem time bom, o som tá voando, né?
Uruguai tem um time chato, como
Uruguai
sempre.
Uruguai é sempre difícil de enfrentar. Gana sempre difícil de enfrentar.
E Portugal, um trabalho aí, um time que vai dar a vida, porque é a última, provavelmente, né? A última Copa do Cristiano Ronaldo.
Então eles vão tentar tudo.
E o Bruno tá vindo aí, mano. Bruno tá jogando bem pra caralho.
Bruno, Bernardo.
Bernardo. O Patrício vai de novo? Acho que ele vai, né?
Ah, deve ir, né?
O Patrício pra mim é bom pra caralho. O Pepe, se pá, ele vai, mas vai reserva.
O Renato Lanches. Renato Lanches. Tem um time bom, Diogo Jota.
Tem. Só faltava o Abel Ferreira.
É, porque o time é meio desorganizado. Será que ele assume o Portugal?
Mano, eu tenho uma teoria que o Abel Ferreira, se sair do Palmeiras, é provável que ele assuma Portugal. Até porque é o final de um ciclo a seleção de Portugal nessa Copa,
é,
tá ligado?
Do cara pra renovar,
né? É, então o Abel Ferreira, ele é bem relacionado com o futebol dentro de Portugal, tá ligado? Com a organização de futebol de Portugal. E também com o governo de Portugal. O Abel é muito bem quisto pelo presidente, primeiro-ministro. Eu acho que é presidente de Portugal. Então acho que por essas influências e pelo trabalho dele, e eu acho que, enfim, ele vai finalizar o ciclo dele do Palmeiras e nunca mais voltar, ele vai até aposentar depois.
Ele comentou que não quer muito tempo, né?
É, que ele não quer treinar muito tempo. Eu acho que ele pode assumir um Portugal, sim. Eu acredito que ele vai assumir.
É, provavelmente vai acontecer um dia, né? Porque estão querendo colocar ele lá no brasileiro, na seleção brasileira, mas eu acho que ele não vai querer. E
eu acho que a seleção tem um nome maior, Pep Guardiola.
Mas a seleção tem esse problema com o técnico gringo.
Já foi dito que a CBF não vai contratar técnico.
Inventaram que o Tite queria o Cuca na seleção. Mano do céu, que tristeza, eu fiquei tão triste.
Mas você acha que é real, Lelê?
Não, ele é meme. Parece que óbvio, falou que o Tite jamais falaria isso. Aí eu adorei, porque ele jamais falaria o Cuca. Mas não nesse sentido também, porque ele jamais falaria quem que ele acha que... Sim, por que, que o Tite ia falar isso, né?
Falando em Tite, Lelê, até pra introduzir, pra gente ficar uns 10 minutinhos final aqui saideira, eu tenho uma pergunta interessante, pertinente. O que você acha do trabalho do Tite na seleção e se você acha que ele é criticado injustamente? Porque no meu ver, já vou dar a minha opinião pra você finalizar, eu acho que o trabalho dele é maravilhoso na seleção, em questão de resultado. De futebol a gente tem críticas, a gente já até falou aqui, mas em questão de resultado ele é... Porra, não tem como criticar, tá ligado? Resultado. Ele fez a maior campanha da história das eliminatórias, de pontos, né? Ele passou a Argentina, agora com a seleção brasileira. E, mano, pra ser até bem sincero, assim, falar de presente momento, os dois últimos jogos da seleção, ela apresentou uma postura diferente,
sim,
tá ligado?
Gostei também.
E apresentou uma postura que me deixou até com esperança, mano, pra Copa.
Eu também.
Porque o que eu sempre critiquei nunca foi os resultados, foi a qualidade do futebol. E os últimos jogos apresentaram uma boa qualidade de futebol. Por mais que foram com seleções que podem não ser as mais fortes, foi um bom futebol.
Então, ó, Tite tem 72 jogos pela seleção, 53 vitórias, 14 empates e 5 derrotas, cara. 80% de aproveitamento.
Ótimos.
O ruim é que, por exemplo, 5 derrotas, perdeu na Copa. Mas, assim, a gente mede o trabalho, parece que, do Brasil, que é muito 8-80. Ou é campeão, ou não é nada.
Como se tivesse obrigação de ganhar a Copa do Mundo.
É, e assim, nas últimas Copas, o que a gente ganhou? Nada também, mas por quê? Porque a gente tá sempre procurando um salvador pra salvar a seleção. Eu acho que se aqueles 2 anos de Dunga, pré-Tite, o Brasil não foi campeão por causa daqueles 2 anos.
Uhum.
Porque se o Tite tivesse assinado lá atrás, ficado 2 anos na seleção, os 4, né, na verdade, não só os 2 que ele ficou, eu acho que ele teria um ciclo de Copa completo. Agora que ele tem um ciclo de Copa completo, ele tá sofrendo aquele, digamos, um preconceito da outra Copa, que de certa forma o Brasil
não foi vergonhoso.
Não foi, mas o Brasil foi um pouquinho pragmático demais contra a Bélgica.
É. Porque e teve aquele pênalti de cachorro que não deram em cima do Jesus.
Então, mas ele demorou pra mexer no Lukaku, no Marcelo, pra marcar o Lukaku, né? Então, assim, talvez um pouco desse preconceito. Do mesmo jeito que ele deve ter aprendido muito com isso, com essa experiência. Então, eu tenho que, comigo, que ele com esse ciclo de Copa completo, a gente vai chegar muito forte.
Mano, ele é o primeiro técnico a assumir o Brasil em 2 Copas pós-Tele Santana.
Então, mas não ficou os 2 ciclos, isso que eu fico chateado. Mas agora ele já tem uma experiência. Eu acho que ele tem tudo pra ser campeão. O Brasil tá bem, assim, se o Neymar tiver com a cabeça boa, tiver realmente focado, o Brasil tiver com vontade de jogar,
tá jogando como tá jogando,
eu acho que dá. Os goleiros a gente já tá bem servido. Lateral, vamos ter que torcer pro Danilo da vida.
Porque pra mim vai Dani e Dani.
Ele é Dani também, é foda. Vai ser Dani, né?
Vai ser Dani.
Torcer pro Dani também da vida, é a última chance, negão. Se aposenta daquele jeito. Não, ele se aposenta.
Pelo amor de Deus, né?
Ah, ele se aposenta, campeão do mundo, né? Que esquece.
Ele quer mais o quê? Já vai ter tudo.
Eu queria o Marcelo, cara. Tipo, não que eu quero que ele seja convocado, mas eu queria que o Marcelo estivesse em alto nível ainda pra ganhar uma Copa.
Também, mas eu gosto muito dele. Não...
Ah, é, ele caiu antes do Dani, mas pelo menos ele sabe que ele caiu.
Ele sabe, ele vai abrir uma barbearia agora, o Marcelo. Que tem a plaquinha proibido falar de futebol.
Olha aí, é por isso então que ele sabe, ele quer ficar quieto, cansou de ser bom.
Quer cortar cabelo, esqueceu de... Não quer mais cortar bola, cortar zagueiro, quer cortar cabelo.
É isso. Mas é, realmente eu acho ele muito bom jogador. O Marcelo. O Tite eu acho um trabalho maravilhoso, a mesma palavra que você usou, né? Maravilhoso. Mas que dá pra... Assim, dá pra não ser campeão e falar que é maravilhoso mesmo assim, a gente não precisa. É lógico que ser campeão vai ser legal, mas é futebol também, cara. Às vezes acontece.
O resultado final como ser campeão é uma coisa que depende muito do futebol. De várias razões, não é ser o melhor, não é ser o mais efetivo e contar com um dia abençoado pelos deuses do futebol. Que a gente tem que parar de, no Brasil, ser muito 880, como você disse. Tipo, respeitar o trabalho... É, respeitar o trabalho, tá ligado? Dar valor, valorizar. Porque o que o Tite faz em questão de resultado como técnico, mano, é um ótimo trabalho, independente de qualquer coisa. Não, pode, mano, não é o melhor, sabe?
Enfim. Assim, o futebol apresentado, eu concordo que é mais pragmático, porque eu gosto de um futebol mais ousado. Tipo assim, um Sampaoli. Eu adoraria, vamos supor, um cara estilo Sampaoli no Brasil, um cara estilo Sampaoli no meu Santos pra jogar pra frente. Mas o futebol é isso, nem sempre ele é o melhor, nem sempre ele vai ganhar do jeito. Mas o Tite tem um equilíbrio, um time equilibrado, a tática dele, ele sabe vencer jogo de mata-mata.
Ele tem um respeito dos jogadores,
que é importante. Então assim, não dá pra gente falar que vai ser ruim. Se cair nas oitavas vai ser chateante, vai ser decepcionante. Cair na fase de grupo, por exemplo, se acontecer, tomara que não. Mas assim, se cair nas quartas...
Você acha que vai até qual fase? Brasil.
Acho que vai pra final.
É.
Brasil é pra final.
Eu tenho certeza que pra semi vai. Se vai pra final.
Pega a Bélgica na semi. Eu fiz um chaveamento meio de cabeça lá e na minha pegaria. Nas quartas e na Argentina. E Argentina na semi, se eu não me engano. Dá pra pegar.
Não, seria magnífico.
Pega a Argentina na semi, ganha a Argentina e vai pra uma final, hein?
Passa rolo na Argentina. Final. Porque pra mim a França vai pro final.
É.
É a França, a seleção francesa é muito boa, mano.
Brasil
muito
e França boa. Na final vai ser bom. Passando por Argentina, passando por Bélgica, o trauma. E passando por Uruguai nas oitavas, porque tem perigo de pegar Portugal ou Uruguai.
Ah, eu prefiro pegar Uruguai que Portugal, mano, de verdade.
Rapaz, é, porque o Tite já conhece um pouquinho mais o Uruguai.
Mano, Portugal ou Cristiano Ronaldo,
mas
mano.
Mas Uruguai na Copa é banhado, né?
Mas, mano, o Cristiano Ronaldo do nada, ele pode falar, essa é minha Copa.
E chutar no meio de campo, a bola entrar e foda-se.
Fazer o gol da história.
Criativo, modo aquele tipo. Modo do FIFA Street.
Assim, que você de estamina.
Aí ele, sim, melhor do mundo, graças a Deus, pai, receba.
Olha ele, hoje...
É isso, José, eu acho que a gente falou um pouco de tudo, um pouco de nada.
Um pouco que a gente falou de tudo, falou sobre nada ao mesmo tempo. Falou tudo, não disse nada, Lili.
É isso.
É isso que a gente faz de melhor.
Quem viu, viu.
Quem não viu, mentiu.
É isso.
Mas hoje foi um episódio um pouquinho mais rapidinho, dois dedinhos.
Dois dedinhos de ancinho ou de
expresso,
assim? Expresso duplo.
Expresso duplo com leite. Pô.
Copa do Mundo, o maluco deu Cris e é isso.
E Lelê e Zé Tatava aqui falando seus cotidianos e vidas.
Então, não, siga-nos nas redes sociais, que eu tô sem Instagram, mas pode me seguir lá, @AlexandreCita, e meu Twitter, @AlexandreCita também. Me siga lá, que aí eu uso um pouquinho mais o Twitter.
Ah, no Twitter você tá lá postando seus acontecimentos lá.
Ah, até que não, eu só retweeto também. Eu sou meio... Como é que eles chamam? É, low profile.
Low profile? Nossa, ele está bilíngue.
Ah, português e várias bolas.
Me seguem aí, me sigam aí no Instagram, @JoséOTonto. E no Twitter também, @JoséOTonto. Mais o J e o O, do José e O. Maiúsculão.
É isso.
Tamanho do Jeromão.
É isso, e esse é o podcast bem bolado.
O podcast, o programa, depende, a gente muda sempre. Que você
aprendeu a
amar. E finalizar a musiquinha, Lele, que musiquinha?
Qual que era a música que a gente escolheu, José? Você lembra?
Ih, rapaz, e agora, Giovanni? Eu não lembro.
Lembra? Você não lembra?
Não lembro.
Nem eu.
Que a gente bota o Roberto Carlos, tô brincando, credo.
Roberto Carlos, vamos pro mundo.
Não.
Aqui, ó.
Aí achou, nossa, a gente é muito rápido no gatilho, Lele.
Só pra vocês lembrarem. Que? Vai começar.
Vai começar. Me fala aí de quem que é a música que canta.
Planet Ramp, Esquadrilha da Fumaça. É isso, a música é do Planet Ramp, Esquadrilha da Fumaça. E adivinha, doutor? Quem tá de volta na praça? O podcast Bem Bolados, o programa que você aprendeu, eu vou...
Amar de graça, pronto, porra, rimou. E é com essa musiquinha maravilhosa, sem referência nenhuma e sem direta a nada que fazemos aqui dentro do carro.
Planet Ramp nunca fez apologia.
Na mais. Aqui não consumimos nada a não ser amor e dúvidas.
E dúvidas é bom pra gente ter certeza, já dizia Platão. Se você tem certeza de alguma coisa, você está errado.
Você é um tolo.
Então não seja um sofista, seja um Sócrates, Platão, Aristóteles.
Seja um bandoleiro.
Um bandoleiro. Droga é o Brian.
Adiós e tchau. Obrigado por escutar esse podcast que é só uma bagunça. Mas na bagunça a gente faz o fundo do nosso coração.
Com amor. É igual comida boa. Agora fiquem com a música.
Tchau.